Começa agora, CAP Business, uma visão educativa sobre o mundo corporativo.
Estamos aqui para uma série de episódios com a Monte Bravo, parceira e patrocinadora do Clube Paulistano. Essa primeira entrevista a gente vai fazer aqui com o Guilherme Loureiro, que é CIO do Monte Bravo Family Office.
Prazer estar aqui com vocês, mãe.
Muito bacana você ter vindo e hoje a gente vai dar um overview aqui para o pessoal aqui do Paulistano sobre essa área financeira que interessa muito a todo mundo. Para começar aqui, eu queria saber com você que a gente tem todo esse ambiente global imprevisível e especialmente após os anúncios de tarifas. Como isso tem afetado as decisões de investimento?
Mas esse é um ponto interessante, né? Esse ano particularmente está um ano mais volátil, um pouco mais incerto. Até talvez antes de responder sua pergunta, muitas vezes as pessoas pensam em investimento como se as pessoas tivessem bola de cristal, conseguissem antecipar o futuro, né? E eu acho que, como todo trabalho, ele está muito menos ligado à questão mais intelectual e trabalho mão na massa. E assim, a forma como a gente pensa em investimento, é um pouco o DNA nosso ali no Family Office, é no sentido de você não trabalhar necessariamente com um cenário pontual. A gente usa todo o ferramental econômico para entender quais são os cenários possíveis, não necessariamente um cenário específico, e entender mais ou menos como é que seriam as correlações dos ativos, das variáveis econômicas em cada um desses cenários. Então, a montagem da carteira e as decisões de investimento partem um pouco desse pano de fundo. Então, até uma coisa que me tira muito o sono é eventualmente acontecer um cenário que a gente não está antecipando, porque nesse caso, as variáveis podem se comportar de forma totalmente distinta do que a gente imagina. E anos como esse que a gente está passando, eu acho que ele facilita um pouco essa decisão, porque era um dos riscos possíveis no cenário. E é um pouco nesse contexto que a gente faz a gestão, toma as decisões de investimento e monta as carteiras dos clientes.
Eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu acabei não te apresentando e não te perguntei como você fez a sua migração de carreira para Monte Bravo. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso e daí a gente vai entrar aí de novo nesse cenário global.
Eu sou formado em economia, formado pelo INSPER, sou das primeiras turmas do INSPER, passagem pela Universidade de Chicago também, né, e comecei minha carreira como economista, ali em 2003, 2004, como consultoria econômica. Uma coisa que eu sentia que faltava muito na minha formação era justamente esse conhecimento prático, de como que a gente converte o conhecimento de economia em investimento. E aí surgiu a oportunidade na época de passar pela hoje Verde, né, mas era a Reding Grifo na época, depois alguns bancos internacionais, né, fui economista-chefe do UBS durante o tempo, e em 2017 a gente saiu para montar um family office e uma gestora chamada Trafalgar Investimentos, 7, 8 anos de casa, e no ano passado, né, a gente se juntou a Monte Bravo para tocar essa parte de family office e asset para eles. Então, experiência relativamente nova, 6 meses, né, mas está sendo muito, muito bacana. É um pouco esse o meu histórico.
E você chegou aqui já um pouco com uma novidade em relação a uma reunião que teve do FMI, né? Conta um pouquinho pra gente o que esse panorama te diz, e aí a gente vai também fazer um alinhamento aí com a entrada do Trump e toda essa parte aí no cenário.
Claro. Então, abril é o período do ano que toda vez o FMI publica o relatório mais importante anual deles, né? E é um momento importante, não necessariamente pelas reuniões do FMI, mas porque o mundo inteiro tá ali em Washington e Nova York para discutir, né, rediscutir os assuntos que tinham sido abordados na virada do ano. Como sempre, né, acabam surgindo novidades, e não diferente dessa vez, né, no comecinho de abril a gente viu muita volatilidade por conta das tarifas, né? Os mercados inicialmente sofreram muito, né, bolsa. Eu acho que a forma como o mercado reagiu foi com uma preocupação muito grande com relação a crescimento americano, no sentido de trazer crescimento para baixo. A mesma coisa com relação a crescimento chinês. E diferentemente das correlações normais, no caso de tarifa, não só é crescimento para baixo, como inflação para cima. Então acaba afetando muito o preço de ativo, e foi um pouco das reações que a gente discutiu ali, e o momento foi muito bom. Mas de uma forma resumida, eu saí com uma visão um pouco mais otimista das reuniões, né? A percepção ali que no Liberation Day, que foi no começo de abril, provavelmente a gente passou pelo pico das volatilidades, um pouco de estratégia de negociação, aqueles aumentos, né, muito relevantes de tarifa, e que a gente entraria numa fase de negociação, provavelmente de pausa das tarifas, com outros assuntos sendo discutidos dali em diante. Por exemplo, a questão de corte de impostos, a questão de desregulação de alguns setores. Então, a visão era um pouco essa, de que o pico da volatilidade foi naquele momento, mas que dali em diante, provavelmente, a gente passaria por um período um pouco mais favorável para o mercado, que é o que está se desenrolando, né? Se a gente pegar do começo de abril até agora, o mercado vem performando de uma forma um pouco mais favorável e um pouco mais fácil. Não diria previsível, né? Os riscos estão aí, eu acho que...
Mercado é temperamental, né?
Eu tenho uma filhinha de... Acabou de fazer 5 anos, é. Né? E um dos filmes que ela gosta muito é o Divertidamente. Uhum. E o mercado é um pouco a figura do ansioso, que ele olha muito pra frente e aí qualquer variação pequena num futuro muito distante oscila muito as coisas agora. Então é mais ou menos assim como
o
mercado.
São todas as emoções.
São todas as emoções, é.
Ótimo. Risco fiscal nos países desenvolvidos. Guilherme, há uma preocupação com a dinâmica fiscal nos países desenvolvidos?
Mas existe, né? Esse é um tema muito comum. Eu diria até mais do que a questão do cenário, é que ele afeta muito a decisão de alocação. Uhum. A gente, quando pensa alocação, né, eu cheguei a comentar de forma breve inicialmente, mas é uma estratégia que você monta, você tem ativos para diferentes cenários, geralmente quando a gente pensa em carteiras, né, de um family office. E uma das coisas que preocupa muito a gente, pode tirar um pouco sono, é quebra de correlações mais normais de ativos. E a gente está saindo de um momento, passado a pandemia, de inflação muito alta, juros na maior parte dos países, no caso do Brasil, ainda muito alto, e que na nossa cabeça faz muito sentido você ter um posicionamento diversificado entre títulos e ações. Com a percepção de que atividade, o juro está alto, a atividade vai desacelerar, mas se desacelerar pouco, com esse mix de juros mais baixo, pode ser muito favorável para renda fixa e títulos performam bem. E se eventualmente a desaceleração for mais forte, a parte de títulos acabam protegendo um pouco a carteira, porque os juros caem mais, né, e ainda que as ações sofram, né, acaba protegendo um pouco essa carteira. Uhum. Eu acho que o grande elefante na sala, e era um dos pontos principais ali de discussões, né, nos Estados Unidos agora em abril, era justamente esse. Será que a gente está num ambiente no qual esse risco fiscal ele é muito latente? Né? Se a gente pegar desde a crise financeira 2008 para cá, as dívidas dos países subiram muito. Os países estão rodando níveis de déficits muito elevados e o juros está alto. Então a preocupação aqui é se eventualmente os investidores começarem a olhar e não ficarem confortáveis com o prêmio, né, que eles estão obtendo, né, nos títulos públicos. E a gente, num cenário, né, um pouco mais estressado de tarifas, a gente começou a ver uma fuga do dólar, né? E aí as correlações podem ser muito distintas, parecido com o que a gente viveu no Brasil em 2015 e 2016, no qual bolsa caiu, juros subiu, né, e o dólar enfraqueceu. Acho que a boa notícia é, talvez até por falta de opções, não parece ser o cenário mais provável. Né? Hoje, quando a gente olha a Europa, por exemplo, a gente tem uma dinâmica demográfica pior do que a dos Estados Unidos, a gente tem uma dinâmica, do ponto de vista de produtividade, pior, fiscal pior. Isso vale para o Japão também. Uhum. É, no caso da China, existe uma preocupação com controle de capital. É, então, assim, talvez até por falta de opções, eu acho que Estados Unidos continuam sendo o vetor principal de atração de capital no mundo. Alguns movimentos de diversificação são naturais. Pouco de dinheiro fluindo para a Suíça, por exemplo, a gente observa. Né, mas eu não esperaria que isso aconteça, pelo menos nesse primeiro momento, dessa forma. Talvez, numa próxima crise... A próxima recessão, dependendo da reação fiscal dos Estados Unidos e de outros países, uhum. aí sim a gente possa ver um cenário parecido com o que a Europa viveu ali passada a crise financeira. Mas não parece ser o mais provável, e o que é uma boa notícia.
E me conta uma coisa, e agora essa febre do ouro? O ouro está performando muito bem, né? Você acredita que esse rally do ouro deve continuar?
Eu acho que sim. Assim, é difícil ter consenso, né, em torno de mercado, né? Porque o que gera o mercado é justamente uma pessoa querendo comprar, outra querendo vender. Uhum. Então, geralmente, não existe um consenso muito claro. No caso do ouro, a gente tem percebido que tem tido uma demanda muito clara. Tá? O ouro ele tem correlação com algumas variáveis econômicas, então o juro real, o próprio dólar, né, como o ouro é cotado em dólar, um dólar fraco geralmente ele é favorável para o ouro, uhum. né, incerteza, questão de guerra, que o mundo está um pouco mais conturbado, mas o fato é que de 2019 para cá a gente viu um pouco de quebra dessa correlação, né, e quando a gente tenta entender essa divergência, ela está muito associada à compra dos bancos centrais como ferramenta de diversificação de risco. E o ponto é que ouro ainda representa muito pouco das reservas. Então, para se chegar no nível de reservas mínimo para dar conforto, a gente precisa pelo menos de 2-3 anos aí no ritmo atual de compras para chegar nesse patamar das reservas que eu acho que os bancos centrais possam ter. Bancos centrais e governos, né, possam ter um pouco mais de conforto. Então, esse foi um consenso muito claro. Diversificação foi um consenso, apesar de muita dúvida de onde alocar, na parte de ações, né, mas o ouro claramente uma visão mais positiva.
E uma curiosidade, você tem uma consulta de uma família para alguns tipos de investimento. Você trabalha por faixas de investimento. Como é isso? Eu gostaria que você explicasse um pouco como que vocês lidam com as famílias e hoje quantas famílias mais ou menos vocês fazem assessoria para?
Mai, assim, a Monte Bravo é uma casa muito grande, ela atende todos os níveis de cliente. No Family Office, a gente acaba sendo o braço financeiro de algumas famílias. Então, o valor de investimento é um pouco mais alto. O recurso não necessariamente precisa ficar no Family Office, então é um serviço de consultoria, né, que fica em qualquer lugar, seja em bancos no Brasil, seja em bancos no exterior. Né, hoje, como a gente atende, né, hoje a gente tem no Family Office cerca de 13 bilhões sob gestão. Então, a questão da negociação com as instituições financeiras, o canal que a gente acessa é o canal institucional. Então, geralmente, a gente consegue preços melhores, condições melhores e olha a carteira de forma mais holística também. Então, em alguns casos, tem instituições que têm papéis mais interessantes do que outras. Então, a gente presta esse serviço de consultoria mais amplo. E não é só na parte de investimento, tem a parte de planejamento sucessório, né? Realmente é uma visão mais ampla. Uhum. Hoje, no Family Office, a gente tem cerca de 60, 70 famílias. E aqui é um trabalho que ele não é só de investimento, né? Eu acho que o trabalho ele nasce entendendo exatamente qual que é o DNA da pessoa, o que, que ela busca. Então, são várias dimensões ali de análise, desde demanda por liquidez, a questão de idade, questão de planejamento sucessório, as ferramentas, né, que fazem sentido para aquela pessoa, aí entender o perfil de risco de crédito da pessoa, né, se é um perfil mais conservador, um pouco mais agressivo, é perfil de risco de mercado. E o que a gente aprende do nosso dia a dia é que é muito fácil para as pessoas falarem retorno. Ah, eu quero um retorno maior. Mas a grande dificuldade é mensurar risco. Então, esse é um trabalho que muitas vezes leva tempo no sentido de fazer simulações, tanto prospectivas como para trás, para tentar enquadrar exatamente qual que é o perfil de risco daquela pessoa. E aí, a partir disso, a gente começa o trabalho de montagem da carteira para atingir aqueles objetivos. O que a gente mais quer evitar é, numa situação diversa que eventualmente acontece, é aquela preocupação de, poxa, minha carteira sofreu muito, eu vou me retrair. Eu vou diminuir risco. O que a gente quer é justamente o contrário. Quando o mercado, né, estressa na nossa linguagem, é justamente o momento que as coisas estão mais baratas. E se a carteira está no perfil adequado, o que a gente quer é que a pessoa procure a gente. Pô, será que não está barato? Será que não é a hora da gente comprar? Uhum. Minha carteira sofreu pouco, eu posso comprar algumas coisas mais baratas. Mais ou menos assim.
Interessante, porque quando a gente lida com serviços e a gente sempre está em contato com pessoas, a gente tem que ter todo um traquejo na comunicação, em você levar uma informação, um tipo de comunicação, seja por telefone, seja por WhatsApp, né? Então é interessante você encontrar esse formato para fazer a prestação da assessoria. A gente acaba tendo que ser, eu falo a gente, eu sou da área de comunicação, eu também trabalho com serviços, trabalho com estrangeiros que vêm morar no Brasil, os expatriados. A gente sempre tem que ter um pouco dessa psicologia, vamos dizer, da comunicação, do quando falar, do que evitar, a nossa fala num momento tenso, né? Eu acho que isso aí também nessa área...
E é um tema árido, né, Mayra? Uhum. Envolve muitas vezes estatística, matemática, né? Então, digerir isso tudo de uma forma, né, palatável, né, e fácil de entender, acho que esse é o desafio, é essencial.
Exatamente. E os vencedores relativos? Quais países ou regiões você enxerga como ganhadores relativos nesse novo contexto global?
Então, esse tem um outro ponto interessante. Agora, com parte da reversão das tarifas, a situação ela fica um pouco mais confortável para todos os países. Mas o fato é que no auge ali da tarifa, o que a gente viu foi o Brasil com uma tarifa relativamente baixa e um pouco mais isolado. Eu acho que uma parte da motivação que a gente tem visto das tarifas, e foi muito das discussões que a gente viu lá, é uma questão geopolítica. Então, entender quem são os aliados de verdade, garantir uma produção por causa de um conflito. Né? Então, o fato do Brasil ser um país mais isolado, um pouco menos afetado pelas tarifas, claramente, assim, o mundo buscando diversificação, tentando entender quem são os beneficiários. Eu não diria beneficiários absolutos, porque num ambiente mais adverso, global, atividades acelerando, todo mundo sofre de alguma forma. Mas minha percepção foi que a América Latina, vamos colocar de uma forma mais geral, por ser mais isolada e um pouco menos afetada, ela me pareceu como uma beneficiária relativa desse processo. E aí, como a América Latina é muito, o foco sempre é muito renda fixa, foi o que me pareceu um pouco mais óbvio. Então, eu saí um pouco mais animado com o mundo, e no caso do Brasil, um pouco mais animado, particularmente com a parte de renda fixa. Uhum. Tá? E no caso da região, eu diria México e Brasil foram os dois países comumente citados ali como beneficiários relativos. Na parte de ações, aí já é uma história diferente. Eu acho que o mundo não vê o Brasil como um país de muito crescimento. E aí, nesse caso, eu acho que a Índia apareceu um pouco mais como beneficiária. Mas é boa notícia. Eu acho que o movimento que a gente tem visto esse mês, né, do câmbio voltando a apreciar um pouco, dos mercados performando bem, tem um pouco a ver com isso.
Guilherme, agora falando no panorama macro, qual que é o impacto econômico das tarifas?
Comparando assim, o cenário pré-tarifas, né, e pós-tarifas, ainda que tenham sido revertidas, né, em parte, assim, eu acho que o mundo estava caminhando para um cenário muito positivo antes das tarifas. Crescimento americano, provavelmente no ano, avançando ali para algo entre 2, 2,5, que é o que é possível se crescer no longo prazo, sem grandes pressões inflacionárias. Depois do surto inflacionário que a gente viu no Covid, inflação voltando, com aperto de política monetária, então também inflação convergindo para esse patamar aí de 2, 2,5, e o Banco Central com nível de juros nos Estados Unidos bastante restritivo, né, que também vinha cortando juros e provavelmente permearia os mercados. Tá? Isso, de certa forma, vale para o mundo também. Então, a gente estava vendo China com um ritmo de crescimento saudável, apesar das preocupações com o setor imobiliário. Europa também, até um pouco mais tranquila com a parte inflacionária, né, e um pouco mais de espaço para cortar juros. Né? Eu acho que as tarifas elas mudam bastante essa equação. Basicamente, elas trazem crescimento para baixo, tá, com inflação para cima. No caso dos Estados Unidos, o que a gente teve de percepção ali, até a parte de modelagem, é uma inflação mais alta, talvez mais ali para 3,5%, 4%, com PIB provavelmente um pouco abaixo de 1%. Uhum. Tá? A China também acaba sendo muito afetada por essa questão. A questão é que, enquanto nos Estados Unidos a gente provavelmente tem uma inflação um pouco mais alta, no resto do mundo pode ter um movimento deflacionário por conta de mais produtos sobrando para os demais países e todos os efeitos indiretos disso, né? De atividade mais fraca, condição financeira sofrendo, crédito apertando. Tá? Então é um pouco esse pano de fundo. Né? Para os bancos centrais a dificuldade ela fica maior, porque geralmente os bancos centrais eles acabam olhando para os dois lados da equação, então a inflação mais alta é ruim para eles, a atividade mais baixa favorece os juros mais baixos, então um componente que é crítico aqui é que as expectativas de inflação, né, inflação projetada às mais longas, elas estejam ancoradas, e em acontecendo isso eu acho que a gente tem uma certa normalidade ali do ponto de vista de continuidade de corte de juros. Tá? E aí nesse contexto que a gente pensa as alocações, né? A minha cabeça hoje, a nossa, né, falando como grupo, ainda é uma cabeça na qual um pouso suave da economia global é a mais provável, tá? A recessão não parece ser o cenário base para muitas casas, mas essa probabilidade subiu, estamos falando aí de 35% a 40% de probabilidade de uma recessão global, né? E o risco inflacionário parece estar ficando cada vez mais um retrovisor, ainda que a gente tenha uma inflação mais pressionada no curto prazo, tá? E aí a forma como a gente pensa a alocação nesse contexto, né, hoje a gente tem recomendado uma parcela de alocação fora do Brasil, principalmente caso se materialize esse cenário de pouso suave, então com uma alocação significativa em títulos pelo nível de juros que a gente está vendo, uma alocação também relevante em ações de países desenvolvidos, né? A gente acha que agora a gente entra na segunda leva de benefício de inteligência artificial, que não afeta só as empresas de tecnologia, mas pode trazer produtividade para as empresas de serviço. Esse tema sozinho tem, né, dá para explorar muito. Geralmente quando a gente fala em produtividade, a gente pensa em produtividade na indústria, né? Uhum. Eu acho que esse é um dos poucos adventos que traz muita produtividade para o setor de serviço. Então, ações nesse contexto a gente gosta. Ouro a gente tem nas carteiras também, é importante comentar. Crédito, a gente está com baixíssimo risco de crédito lá fora, eu acho que os spreads de crédito não justificam ter muito risco nas carteiras. E no Brasil a gente também é muito conservador, né? Eu falei que a gente costuma olhar para dois cenários, a grande preocupação que a gente tem aqui é com a dinâmica fiscal. Então, o nível de endividamento ele está alto, o governo está gastando, a eleição está se aproximando, a popularidade do governo tem sofrido. Qual que vai ser o desfecho disso? Então, você tomar muito risco hoje, ainda que o pano de fundo global pareça ser favorável, tem que tomar alguns cuidados. Então, a gente tem preferido ficar um pouco mais alocado em pós-fixado. Ativos IPCA+, a gente gosta, a gente acha que tem uma simetria interessante, seja no cenário bom, seja no cenário ruim. E por conta do pano de fundo global, a gente tem começado a alocar um pouco em pré-fixado, que a gente gosta também. Agora, risco de mercado mesmo, né, ações, a gente prefere alocar fora, porque a gente acha que a gente tem um benefício, né, do fluxo, sem necessariamente correr o risco específico de Brasil. Então, por enquanto, em ações aqui, a gente está um pouco fora. Mas é mais ou menos assim que a gente está vendo o cenário e as alocações.
Guilherme, bacana que eu estou vendo assim toda essa diversificação aí nesses investimentos, né? O que é mais apropriado, e isso tudo vocês fazem, essa consultoria. Então a gente aqui consegue definir que desde uma pessoa que tenha um pouco guardado e queira investir até uma família, enfim, uma empresa, podem entrar em contato com a Monte Bravo e aí começar essa comunicação na assessoria que vocês prestam.
Com certeza, a nossa equipe comercial está totalmente à disposição de vocês.
Ótimo. A gente vê aí vocês pelo clube. Esperamos vê-los em outras entrevistas também. Adorei contar com você aqui.
Foi um
super bacana. E muito obrigada.
Obrigado. Obrigado você, Mai. Foi um prazer.
Você ouviu Cap Business, uma visão educativa sobre o mundo corporativo.